Initiative, um programa do governo americano que conecta jovens líderes do continente e oferece bolsas de estudos nos Estados Unidos. O YALI, criado pelo então presidente Barack Obama, é um programa do governo americano de empoderamento, formação e networking nas áreas de negócios, engajamento cívico e administração pública. Com duração de 6 semanas, o programa que traz estudantes de África às melhores universidades dos Estados Unidos culmina com uma cimeira aqui na capital, Washington DC. Depois dessa cimeira, alguns bolseiros têm a oportunidade de ficar por mais cerca de um mês para um estágio na sua área de ação. Esta semana, convidamos um bolseiro a partilhar a sua experiência. Este é o África Agora, aqui na Voz da América. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo Mayra de La Salette e com realização de Omari Caseco. Transmitimos a partir de Washington DC, hoje é sexta-feira, 16 de agosto de 2024. Nesta edição iremos conversar com o bolseiro YALI Yuri Fumo. Ele é empreendedor moçambicano e está aqui no estúdio conosco. Antes de falarmos com Yuri Fumo, vamos conhecer outro bolseiro YALI que é igualmente empreendedor. Kali Saboy é o fundador da Cujo Tech, uma startup de educação em tecnologia que tem o objetivo de ajudar crianças e jovens a desenvolverem competências que lhes sirvam de alicerces para soluções para os problemas do dia-a-dia. Ele quer reduzir o atraso tecnológico na sua comunidade.
O que me fez eu envolver nessa área de tecnologia foi o momento que eu queria criar alguns aplicativos. Sempre eu gostava de aprender a programação. O meu curso principal, ciência de computação, naquele momento o curso estava muito puxado. Fiquei a fazer outros cursos para que eu consiga trabalhar. Trabalhei no âmbito de ser professor de inglês e música. Depois chegou mais um momento que cheguei a trabalhar como paramédico. Durante 4 anos numa empresa de vinagem em Mexico, e ali vi as dificuldades que as pessoas passam. Então pensei, se eu vou conseguir ter uma tecnologia que vai ajudar os sapadores ao desminarem, se tivesse como que eles podem ver a terra e ver o que tem tá enterrada, ficaria mais fácil. Então é ali que eu comecei a aprender curso de programação. E ali já pensei em criar essa startup com a Founder Institute. Eles me ajudaram a organizar bem as minhas ideias, me mostraram o caminho. O nosso objetivo é provenciar os jovens com essas habilidades do século XXI em robótica, programação, aprendizagem de máquina, inteligência artificial e animação. A estratégia que nós temos feito é para estabelecer a parceria com o governo provincial e escolas, empreendedores sociais que estão ou aquele que quer fazer impacto nas comunidades. Com isto, nós estamos a tentar implementar isso aqui nas escolas e o curso vai ser como atividade depois das aulas. Conseguimos uma parceria com a Mediateca do Saurim, é aonde que os jovens vão vir aprender. Pensamos também para aqueles jovens que não têm como chegar nos espaços que nós estamos a estabelecer. Nós estamos aqui a criar uma plataforma de aprendizagem onde que a pessoa vai conseguir ficar ou aprender com todas as ferramentas digitais e recursos também educacional que não tem. Caso não, iremos procurar criar caminhões equipados com todas as ferramentas, também com a internet. Então, eles ficam naquelas comunidades, o estudante vem, aprende ali. Depois, se eles conseguem, ou eles podem se movimentar para mais outra comunidade. Algo que me inspira muito é não ficar muito atrasado com as coisas, principalmente a tecnologia, porque o mundo já está evoluindo muito rápido e nós estamos muito atrasados. E estamos a ver as crianças aqui, ou os jovens que nós temos, estão a reclamar de não ter emprego. Então, o emprego talvez não é que não tem, é só que nós não temos habilidades de como criar soluções para os problemas que nós passamos com nas nossas vidas real.
Yuri, muito bem-vindo ao nosso programa. Era o Cali Saboy a falar sobre a sua experiência e sobre que desafios ele encontra. Antes de mais, Yuri, como é que os Estados Unidos te estão a tratar?
Primeiro, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Dizer que é um prazer estar aqui e dizer que os Estados Unidos estão a tratar bem, por acaso, estou a ficar um pouco mais gordo depois de estar nos Estados Unidos. Há muita coisa boa nos Estados Unidos e muita coisa que eu pretendo levar dos Estados Unidos para Moçambique, para ver se conseguimos também melhorar as nossas vidas, as nossas comunidades, através de todas essas experiências que estou a adquirir cá nos Estados Unidos.
E tu estás aqui mesmo, na capital, não é? Em Washington, D.C. Sei que estás a estagiar com uma organização não governamental. Essa experiência deste estágio, como é que, numa sessão assim mais simples, tenho a certeza que há muita coisa para falar sobre a experiência. Qual é assim a primeira palavra com a qual tu resumirias esta experiência?
Conectividade. Eu acho que me conectei muito com a organização a qual estou, porque eles estão a desenvolver as mesmas atividades ou similares com aquelas que eu estou atualmente a desenvolver em Moçambique. E por causa dessa similaridade, facilita a compreensão e o processo de transferência do conhecimento é um pouco mais fácil. Porque eu já tenho essas experiências, eu conheço algumas realidades similares. Então, está a ser muito bom. Não imaginava que fosse assim tão pudéssemos estar tão conectados como estamos. E é muito interessante porque eu pensei que existem problemas que só se vivem em Moçambique, e depois eu percebi que não é só em Moçambique, nos Estados Unidos também podem existir problemas similares.
Isso é uma boa conexão para a nossa conversa continuar agora. O programa IALI fez 10 anos este ano, está na sua 10ª edição. E tu, enquanto o programa estava a decorrer, foste entrevistado por nós no programa Washington Fora de Horas. E dizias que, na altura, o programa estava a corresponder às tuas expectativas. E agora, uma vez concluído, qual é a tua análise final?
A primeira coisa que eu poderia dizer sobre isso é que mais pessoas deviam concorrer para o IALI. Porque no final do dia, o processo de troca de experiência é muito bom, é muito bom. Há coisas que nós só vemos na televisão, até a Mayra só vê na televisão, estou aqui. Então, é um processo muito interessante de transmissão de conhecimento e de passagem de informação que, de certeza, ajuda a maior parte dos líderes, dos jovens que estiveram cá, a construir a coisas diferentes nos seus países. Estava assim nas minhas expectativas, eu acredito que superou com o trabalho que eu estou a fazer agora. É muita conexão. É dizer, eu estou a ferver de ideias, eu já quero voltar para casa porque eu quero aplicar tudo aquilo que eu aprendi. Embora eu saiba que não é de ser assim tão fácil, mas é muito bom, é muito interessante, é muito motivador. E uma das primeiras coisas que até já estou a fazer é garantir que os mais jovens moçambicanos concorram para o IALI do próximo ano.
Isso é fantástico de ouvir, e eu agora acabei de perceber que 10 anos de IALI são também 10 anos meus aqui e 10 anos em que eu cobri sempre, acompanhei sempre o programa. E é muito interessante ver como alguns dos bolseiros com quem foi possível manter o contacto desenvolveram e aplicaram muito do que conheceram. E é também muito interessante que há 10 anos a resposta era muito semelhante à tua, da conexão e do ferver para voltar para casa. quase todos vocês, não posso dizer todos porque não acredito que tenha falado com todos, mas quase todos vocês, com aqueles com os quais eu pude ter a oportunidade de conversar, diziam-me exatamente isso quando terminavam. Quero voltar para casa para pôr isto em prática. Uhum. E isto é espetacular de se ouvir, muito honestamente. E nessa sequência, nós no início do programa ouvimos o Cali Saboy, uhum. né, que é um jovem empreendedor como tu. Ele é do Moxico, uma localidade em Angola com alguns problemas, se não muitos problemas de infraestrutura de internet, mas é exatamente aí onde ele quer trabalhar. Uhum. E ele diz que a inspiração dele não querer ficar no atraso tecnológico. Uhum. Onde é que tu vais buscar a tua inspiração para o trabalho que fazes como empreendedor social junto das comunidades em Cabo Delgado?
Essa pergunta é... Acho que levaremos de tudo para responder essa questão. Mas a minha motivação tem a ver com todo o meu processo, o processo de construção do Yuri que sou hoje. Eu comecei como ativista social já em 2014, 2015, em que o nosso foco era garantir que os jovens naquele tempo tinham participação em todas as oportunidades que eram para jovens, que eles tivessem espaço para dizer e fazer e viver como jovens. Então, graças a este background ativista, eu decidi, porque eu percebi de que a maior dificuldade dos jovens moçambicanos é acesso a recursos financeiros, é ter acesso ao dinheiro. E como é que os jovens têm que ter acesso ao dinheiro? Infelizmente, não temos grandes índices de emprego, de empregabilidade. Então, as outras alternativas que nos sobravam era mesmo através do empreendedorismo e de criar soluções a partir daquilo que nós tínhamos ao nosso redor. E eu construí a minha carreira no empreendedorismo através disso e também tive um pouco de inspiração em casa, porque a minha mãe é grande empreendedora. Então, comecei a conectar o meu lado ativista social e o lado empreendedor de modo a tentar garantir que mais jovens pudessem encontrar esperança para as suas vidas através do empreendedorismo. Não estar sempre à espera de ter acesso ao emprego e mostrar que no empreendedorismo também existem soluções para uma melhoria de vida. E isso acabou levando-me a Cabo Delgado, há sensivelmente 6 anos atrás, em que o meu papel principal era ajudar os jovens de Cabo Delgado a desenvolver e a criar negócios. Não saí, estou lá até hoje, então isso quer dizer que estou a ter resultados, mas também está a ser uma boa experiência, porque ajuda a entender quando estamos muito centralizados, vou dizer, estamos na capital, na cidade de Maputo, pensamos que tudo é a mesma coisa. E quando tu mudas de realidade, percebes a necessidade das outras pessoas, como é que elas vivem, nem tudo aquilo que você traz se aplica. Então, eu mais aprendi nesse processo do que ensinei. Aprendi mais com os jovens que faziam negócios. Aprendi com os jovens que nem sabiam que necessariamente estavam a fazer negócios, mas estavam a usar as suas habilidades para produzir renda e produzir recursos para eles próprios. Então, essa é a minha maior motivação, é ver que os jovens estão a fazer alguma coisa, mas que lhes dá retorno e garante que eles tenham um futuro melhor, longe de conflitos, longe de situações que lhes prejudiquem.
Olha, é inevitável eu colocar-te esta pergunta, que é, trabalhas em Cabo Delgado, que é uma zona que há muitos anos, desde 2017, está a viver um conflito insurgente. Uhum. Como é que é a questão da segurança? Como é que é a tua relação numa zona em que tu não vivias, não és natural de lá, uhum. e que tem tantos problemas desse fórum?
Infelizmente, a situação de conflito tem duas vertentes que eu sempre costumo dizer. A situação do conflito em Cabo Delgado, ela trouxe uma crise muito grande dentro da província, desde humanitária, a acesso a serviços básicos para alguma parte da população em Cabo Delgado. Mas, infelizmente, eu digo isso, infelizmente, deveria dizer felizmente, mas digo infelizmente porque é por consequência desta crise humanitária, trouxe algumas oportunidades para as comunidades, trouxe um pouco mais de visibilidade. Temos diferentes atores dentro da província a tentarem a prover serviços básicos que, se calhar, antes dessa situação não existiam. Não estou a dizer, querer dizer que devemos agradecer ao conflito, não, mas infelizmente, através do conflito, muita gente começou a levar, a olhar para a província de Cabo Delgado.
Isso é aquilo a que se chama o silver lining aqui nos Estados Unidos, não é? Ou, como dizem, quem fala inglês, não é? É o outro lado da moeda que às vezes traz algum tipo de vantagem.
Exatamente.
Este é o África Agora da Voz da América. O nosso convidado é Yuri Fumo, bolseiro Iali, que trabalha com jovens deslocados em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Nós vamos a um breve intervalo. Voltamos à conversa com Yuri Fumo, empreendedor social moçambicano. Yuri, em que aspectos é que acreditas que o programa Iali vai mudar a tua vida?
Ah, vou repetir, eu acho que são as conexões. Eu tinha um plano quando saí de Moçambique para os Estados Unidos. Ah, e é um plano, eu já venho a tentar concorrer para o programa Iali já faz muito tempo, desde 2019. E quando eu cheguei ao Iali, quando eu aprendi, quando eu tive toda essa informação, eu percebi que eu agradeci por não ter entrado antes, por se calhar não estava com maturidade suficiente para lidar com tudo que o programa Iala tinha para oferecer. E eu acho que conheci muita gente que vai me ajudar a melhorar aquilo que é o plano que eu tinha quando saí de Moçambique. Porque o interesse mesmo é criar um espaço em que eu vou garantir que todo aquele jovem que tem interesse em fazer negócio, tem conhecimento ou tem recursos, esteja ali para aprender negócio. Então, eu acho que as conexões que eu criei nos Estados Unidos e o conhecimento que eu adquiri nas formações que eu tive vão contribuir muito para um melhor Yuri. Já não há de ser aquele que saiu de Moçambique, há de ser uma versão um bocadinho atualizada.
Isso é muito interessante. Uma versão atualizada. Não queremos todos ser uma versão atualizada de nós mesmos, não é?
Exato.
E, olha, e quais são os principais desafios que tu encontras no teu trabalho e agora olhando para o que aprendeste, como dizes, vais ser um novo Yuri, que impacto é que achas que isso vai ter nas comunidades? Porque uma coisa é o novo Yuri, a outra coisa é talvez uma nova comunidade, mas não esquecendo, como tu dizias há pouco, tu chegas a um lugar onde também aprendes, não é? Em Cabo Delgado.
Portanto,
como é que achas que, isso, que esta tua experiência vai ter impacto naquelas pessoas?
Eu acho que a primeira grande coisa que vou levar agora é tentar, o que eu estou a tentar fazer é criar um equilíbrio entre toda a expectativa que eu tenho de voltar e tudo aquilo que eu ia encontrar quando receber. Então, a primeira grande coisa que eu quero fazer, ou a maior coisa, é partilhar todo o conhecimento que eu adquiri aqui e partilhar também as oportunidades. Mas claro que tenho que olhar um pouco para a realidade da minha comunidade, porque as coisas aqui são diferentes de como as coisas são feitas em Moçambique. Então, acho que há de necessitar de primeiro chegar e entender quais são os melhores mecanismos que eu devo usar para transferir todo este conhecimento. E já estou a tentar conectar com outros fellows que estiveram para, de forma conjunta, conseguirmos criar uma coisa que seja um bocadinho maior e que, de fato, traga resultados para as comunidades nas quais estamos inseridos. Porque eu acho que nós somos só pioneiros por estar aqui, mas o maior beneficiário devem ser as nossas comunidades, porque eles precisam desse conhecimento, precisam desse conceito, precisam desta visão de como o mundo está hoje em dia, para poderem ser comunidades melhores.
Olha, quando eu falei com o Khalid, ele dizia que estava muito espantado que havia coisas que crianças faziam aqui com a tecnologia, uhum, que ele próprio ainda estava a aprender. Uhum. Qual foi para ti a coisa que aqui parece ser muito simples, mas que no terreno ainda é algo complexo?
Estava a falar hoje sobre isso, que é o acesso ao negócio. Infelizmente, em Moçambique, ainda temos poucos programas que apoiam os jovens a desenvolverem negócios, a criarem negócios, a arriscarem com ideias malucas que trazem soluções muito grandes. Enquanto nos Estados Unidos é diferente, tem um apoio do governo muito grande para desenvolver negócios, ideias, e encontras jovens de 17, 18 anos já estão a procurar soluções que são muito avançadas e eles têm o apoio do governo, têm o apoio das universidades para garantir que eles, o processo criativo deles seja construído até eles trazerem aquilo que é a solução. Então, eu acho que essa é a maior diferença que eu olho para o meu setor, olhando para Moçambique, Estados Unidos, que ainda temos, já temos programas como Agora Emprega, já temos supermentores, programas que ajudam os empreendedores, mas precisamos de mais apoio, não só no dar dinheiro, mas também no processo de monitoria, de acompanhamento, de continuidade, até que esses negócios estejam maduros o suficiente para poderem andar por si só. Enquanto aqui é um pouco mais diferente, um pouco mais acelerado, algumas coisas já até usam esses aplicativos para fazer. Então, esse é o maior gap e é onde eu quero começar a criar condições de trabalhar nesta gap que existe.
Ah, é fantástico, porque deixas aqui também uma espécie de um recado para os principais players, né? Os investidores, o governo, uhum, as instituições, as universidades, uhum, né? Criar se calhar mais hubs, mais laboratórios, né? Uhum. Para que os negócios possam de facto ter uma alavanca,
um upgrade,
não é?
Exatamente.
Ao mesmo tempo, acabaste de comprometer aqui. Não sei se sentiste o momento em que disseste eu vou fazer, criar, sim, esta, sim, ponte, uhum, para aproximar ou reduzir o buraco que existe. Daqui a um ano, se falarmos contigo,
sim, eu acho
vamos
que sim,
ter que cobrar esse comprometimento.
Sim, com certeza. Eu acho que tudo é fazível. O mais importante é como eu estou conectado agora. Eu estou conectado o suficiente para pelo menos criar as bases. Claro que não depende tudo de mim, depende de todo um ecossistema, mas o mais importante para mim é o primeiro passo, é começar. E eu não estou à espera de ser o único a fazer. Eu quero começar para mostrar às outras pessoas de que é possível e eu quero que elas também alinhem. Não quero que seja uma ideia do Yuri, porque o Yuri esteve lá, mas eu quero começar para mostrar às pessoas como é que é o processo. E a partir daí, outras pessoas vão poder se juntar, vão poder fazer. Se tivermos 10 hubs por província, para mim está muito bom.
Olha, tu dizias que na altura, das várias vezes que te candidataste ao IALI e não foste escolhido, depois percebeste que, afinal, o momento certo era este. Uhum. E dizias também que vais fazer de tudo para trazer mais jovens a candidatar-se. Uhum. O que é que tu dirias a um jovem? Como é que tu convencerias um jovem que esteja em Nampula, no Chimoio? Não falo de Maputo, porque uhum, eu acho que para um jovem em Maputo que tem os acessos à internet e tudo mais, é muito simples e aliciante, uhum, vir fazer um programa aos Estados Unidos. Mas alguém que não esteja tão aproximado dos grandes players, não é? O que é que tu dirias para convencer que sim, que este é o lugar, esta é a plataforma e as coisas vão acontecer se participares?
Boa, a maior parte da minha construção de carreira foi tudo baseado no exemplo. Estar, participar e mostrar as melhores experiências que eu vivi nos Estados Unidos ou em qualquer intercâmbio que eu faça, para que as pessoas percebam o quão eu tenho estado a me desenvolver para ter acesso a algumas oportunidades. Então, eu acho que este é como eu garanto que as pessoas tenham interesse, que é tentar mostrar baseado no exemplo. Mostrar que eu consegui um jovem de lá das Maotas, que também não tinha grandes oportunidades de vida, mas mesmo assim hoje está nos Estados Unidos. Então é dessa forma que eu mostro a outros jovens moçambicanos que, independentemente de onde estiver, se nós quebrarmos os estereótipos de que é preciso conhecer alguém, é preciso ser especialista em alguma coisa para conseguir, aí vamos conseguir. É isso que eu estou a tentar fazer, que é quebrar os estereótipos, deixar de fazer com que as pessoas pensem de que é preciso ser um super-homem para ter acesso à oportunidade. Não, é só preciso experimentar. Tentar e não desistir. Eu tentei 5, 6 vezes e mesmo assim não desisti. E agora estou maduro o suficiente para entender a oportunidade. Então, é isso que eu tenho estado a fazer. Já recebi muitas mensagens de jovens que querem e têm interesse em concorrer para o Mandela. Então, já conectei-me com outros jovens que participaram para criarmos grupos em que nós, de certa forma, tentamos mostrar como é que se faz. Porque também é muito difícil concorrer para o Mandela.
Eu ia perguntar, qual é a parte mais difícil do processo?
A parte mais difícil do processo do concurso para o Mandela é paciência. Porque são muitas questões. E às vezes as questões podem parecer similares. Mas eu acho que é uma estratégia do próprio programa para entender se você está coerente naquilo que você diz. Então, eu levei uma semana para aplicar para o Mandela. Eu só ia para algumas perguntas, depois já relaxar, depois já seguindo fazer outras. E esse é o maior desafio. Eu entendo que muitas pessoas não têm paciência no momento que aplicam, por isso que, mesmo que tenham boas histórias, mesmo que estejam a fazer um trabalho incrível, elas acabam não aplicando, não conseguindo, por causa da coerência das suas histórias. Então, é importante ter paciência no processo do concurso e é isso que nós vamos tentar ajudar ou tentar a mostrar aos outros jovens que estão para concorrer para o Mandela para o próximo ano.
E muitas vezes é a questão da narrativa, do storytelling, uhum, não é? Saberes contar a tua própria história, saberes falar de ti, que é algo. Eu assisti a algumas aulas do Mandela Washington Fellow e achei interessante, que eu acho que é algo que nós não temos culturalmente, que é falarmos de nós como se fôssemos a última batata do pacote.
Exatamente. Muitas das vezes, quando se for perguntar a um moçambicano o que é que você acha de ti, ele não vai saber te responder, porque vai perguntar o que é que tu achas dele. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios. Nós temos que começar a conhecer as nossas potencialidades. Termos o nosso próprio SWOT, que é saber quais são as nossas forças e saber como aplicar isso. Porque, feliz ou infelizmente, o mundo hoje em dia está virando para quais são as forças que cada um tem e como que essa pessoa pode validar. Não necessariamente esquecer as fraquezas, mas enriquecer as forças. Porque fraquezas todo mundo tem. Se focarmos nas fraquezas, estaremos nas fraquezas. Mas se tu sabes quais são as tuas forças e tu trabalhas todos os dias para melhorar as tuas forças, tu tens mais probabilidade de ter alguma forma de sucesso naquilo que estás a lutar para fazer.
Olha, e a língua? O inglês é um problema?
Para mim, não. Porque eu estou a aprender inglês desde 2014. Felizmente, minha mãe sempre disse que os filhos deviam aprender a falar inglês, porque até nós não sabíamos porque tínhamos que aprender inglês.
As mães sabem tudo.
As mães sabem tudo. Eu agradeço muito a minha mãe por tudo isso. Mas eu acho que, para os moçambicanos, eu vou dizer que não é uma barreira. Porque eu aprendi mais sobre o inglês estando nos Estados Unidos e interagindo com as pessoas do que quando eu estava em Maputo. Porque lá era só escola ou cursos, mas em inglês, aqui nos Estados Unidos, tem que falar. Se você não fala, não come. Então, bebê que não chora, não mama. Então, tem que falar até melhorar a qualidade do inglês. Eu acho que estou num bom caminho.
Yuri, nós poderíamos continuar a falar aqui até amanhã ou até à próxima semana, mas na próxima semana o tema do África Agora vai ser outro. Não poderemos continuar com o Yuri. Foi uma conversa maravilhosa, foi o África Agora. Nós agradecemos muito ao Yuri por ter aceito o nosso convite e participar nesta edição do África Agora aqui na Voz da América. Continua connosco, continua a assistir aos nossos programas. Boa sorte nos teus projetos e nós vamos cobrar saber como é que as coisas estão a correr lá em Moçambique, em Cabo Delgado em especial. Continue também você connosco em voaportugues.com. Siga as nossas páginas Facebook, Instagram, X e YouTube ou X. Estamos também no WhatsApp. Temos um novo canal de notícias. Basta enviar para o número +1 202 251 9466. mais 1-202-251-9466. Este programa foi produzido por Omar Icaseco. Eu sou a Mayra de La Salette e a equipa do África Agora despede-se. Até para a semana.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos.
Estimado ouvinte, muito boa tarde e bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português.